Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem uma palavra de Deus no nosso coração, amém? Alguns já ouviram essa palavra, mas eu vou voltar a tocar nesse assunto, porque é um assunto que nos leva a reinar. Quantos aqui querem reinar com Cristo Jesus? Levanta a mão, quero ver. Eu quero reinar, eu acho que... Quantos querem reinar mesmo, assim, reinar? Então fala pro teu vizinho, a tua atitude te leva a reinar. Amém? Senhor, nessa tarde, eu quero uma ação do teu Espírito sobre esse lugar em nome de Jesus. Nós declaramos a esfera espiritual desse lugar livre para a tua palavra agir em nosso coração. Espírito Santo, não é por força nem por violência, mas é pela tua ação que a tua palavra vem, impacta o nosso coração e produz vida. Por isso, nessa tarde, nós colocamos o nosso coração alinhado à tua palavra, em nome de Jesus. E nós declaramos a nossa mente agora focada naquilo que o Senhor quer trazer na palavra. Pai, nós declaramos as nossas emoções, nossos sentimentos aquietados. E o que mais nós queremos nessa tarde é a nuvem de glória manifestada aqui fisicamente. Senhor, nós queremos ser tocados por Ti nessa tarde. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós declaramos a dependência de Ti. Nós declaramos que nós necessitamos e ansiamos por Ti nessa tarde. Por isso, fala conosco da forma que Tu queres, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que possamos sair daqui totalmente transformados nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Aleluia! Atitude que nos leva a reinar. E quando a gente fala de atitude, a primeira coisa que a gente pensa é, lá vem o pastor de novo falar de atitude. Porque na verdade, tudo na nossa vida envolve uma só coisa: atitude. Tudo depende dessa palavra. Talvez você vai na sua casa, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho, com o seu patrão, com os seus empregados, se você é patrão, com as pessoas que trabalham com você, lá na sua escola, com os alunos que estão estudando com você, requer de você algo chamado atitude. Porque essa atitude vai marcar o seu destino. Fala assim pro teu vizinho, a tua atitude determina o teu destino. Como assim, pastor, a tua atitude determina o teu destino? Eu vou explicar nessa noite. Aonde nós vamos chegar com as atitudes que nós estamos tomando nesses dias. E Deus vai trazer a palavra ao nosso coração e nós vamos alinhar. Com a sua esposa precisa de atitude. Hein? Qual esposa que gosta de ver o marido sentado no sofá? Fala, mulher, traz a janta. As mulheres gostam disso? Essa atitude é boa? Com certeza não. Os homens precisam mudar de atitude? As mulheres estão aqui? Os homens precisam mudar de atitude ou não? Hein? Eu nem vou pro lado feminino, vou deixar aqui mesmo. Mas a atitude, muitas vezes essa atitude, levam e determinam o rumo de um casamento. Atitude é uma ação. Atitude é uma ação que envolve tudo aquilo que está ao nosso redor. E tudo de nós requer atitude. Agora eu vou falar uma coisa para você. Deus também espera de você uma atitude. Deus espera encontrar no seu coração atitudes, e com certeza o que Ele espera são atitudes certas. E as nossas atitudes vão definir o rumo da nossa vida e o destino que vamos alcançar. Vou dar um exemplo prático. É a atitude que mantém as pessoas, que levam as pessoas a um crescimento. É uma atitude que vai levar-nos à maturidade. É a atitude que vai levar a nossa vida em vitória. É uma atitude que vai nos levar a superar muitas vezes as nossas incapacidades, as nossas inadequações. É a atitude que vai nos levar ao sobrenatural de Deus. É uma atitude que vai nos levar a ser um prumo para o mundo. A Bíblia fala que nós somos o prumo. Quantos prumos de Deus tem aqui? Prumo é aquela coisa que alinha. Quantos aqui tem convicção no coração que Deus levantou você nesses dias para alinhar o mundo? 5 amém, glória a Deus. Até o final do culto eu acho que todo mundo muda. Nós somos o prumo desse mundo. É a atitude que nós devemos tomar que nos vai levar a isso. É uma atitude. Agora, assim como a atitude nos leva à vitória, também é uma atitude que mantém as pessoas na infantilidade. É uma atitude que mantém as pessoas na frustração. É a atitude que mantém as pessoas em casamentos superficiais, imaturos, na superficialidade, sem profundidade, sem intimidade. Casamentos que duram anos e não tem nada acontece. Sabe por quê? Atitudes erradas. Uma atitude que determina um casamento frustrado. E com certeza, o Didi, né, o diabo, olha para essa atitude e vai lá, entra no meio, destrói o casamento. E quando vai ver, vai falar, Deus, o que aconteceu com o meu casamento? Atitude errada. A atitude determina o curso da nossa vida. É uma atitude que mantém as pessoas no desânimo. É a atitude que mantém as pessoas fora do padrão de Deus. Tudo é atitude. Agora, deixa eu mandar uma bênção para você. Mas fala baixinho para o seu irmão. A atitude é sua. Porque não nessa igreja, né? De manhã veio um pastor argentino e disse que era lá na Argentina, que a Argentina aconteceu algumas coisas, eu também acho. Mas em outras igrejas, muita gente espera que a mulher mude. Os maridos. As esposas esperam que o marido mude. Mães e pais que esperam que os filhos mudem para mudar a atitude. Nós temos que entender que a atitude é nossa. A tua esposa não pode mudar a tua atitude, teu filho não pode mudar a atitude, teu pai não pode mudar a atitude, teu patrão não pode mudar a atitude. E glória a Deus que pastor também não muda a atitude. A atitude é nossa. Fala sempre teu vizinho, a atitude é sua. Agora pergunta, que atitude você tem tomado nesses dias? E vou contar um segredo para você também. A tua atitude não depende nem de Deus. Porque tem gente que fala assim, Deus me muda. Deus vai falar, eu? A atitude é sua, de querer mudança e de tomar a atitude certa, de agir conforme deve ser. E vamos dar exemplo prático para isso na Bíblia. Muitas vezes esperamos que a atitude de outras pessoas mude para mudarmos a nossa. Mas a atitude é nossa e não depende de ninguém. E a Bíblia nos mostra muitos homens que eram cheios de complexos, que nem nós, que estavam marcados, tinham marca nas suas vidas, e que tiveram também atitudes que determinaram o rumo da sua vida. E nós vamos ver o que Deus fez com essas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre três homens de Deus. Jacó foi um grande homem de Deus. A igreja Verbo Vivo que está presente diz amém, amém. Jacó era um homem de Deus. Depois de Israel, né? Porque antes era Jacózão. Moisés e Davi. E esses três homens, nós não precisamos estudar todos os homens da Bíblia, mas esses três homens determinam muitas vezes o nosso tipo de vida. Muitas vezes Jacó, Davi e Moisés simbolizam e representam a nossa vida diária. Vamos falar um pouquinho de Jacó. Jacó durante toda a sua vida tomou algumas atitudes que muitas vezes eu e você tomamos. Que atitude de Jacó era? A atitude de Jacó era correr atrás de coisas naturais. Jacó correu atrás de primogenitura. Jacó correu atrás de casamento. Jacó correu atrás de enriquecer. Quando ele tem aquela visão da escada que os anjos subiam e desciam, lá em Betel, ele vira para Deus e fala, se o Senhor me abençoar, então eu te servirei. A atitude de Jacó era correr atrás de naturais, coisas palpáveis, coisas que não dependiam, que só dependiam da força dele e do braço dele. Ele queria saber de casar, queria saber de enriquecer, queria saber de dominar. Não importava o preço, não importava as circunstâncias, não importava nem as pessoas. Jacó, desde o ventre da sua mãe, a Bíblia fala que ele brigava com Esaú. Ele lutava. E o que acontece? Ele nasce e passa a vida inteira brigando, querendo coisas naturais. Queria primogenitura, queria enriquecer, queria a bênção. Mentiu para o pai, enganou o irmão, saiu jurado de morte. Você acha que Jacó saiu com medo ou não? Claro que saiu. Saiu fugido de casa com medo de o irmão matar. Vai para a casa de Labão, vai para a faculdade de Labão, passa lá 20 anos, sendo roubado, enganado e correndo atrás de coisas naturais. Quantos de nós não somos assim nos dias de hoje? Quantos de nós, a atitude que nós temos tomado nesses dias é correr atrás de enriquecer, sabe, o importante é a nossa empresa, o importante são as nossas vontades, o importante são os nossos desejos, o importante não importa ninguém, o importa é aquilo que eu quero no meu coração. Não importa nem se eu vou quebrar com pessoas. Jacó quebra com Isaac. Jacó vai lá e engana o próprio pai. Que coisa linda, não? Sabe por quê? Porque corria atrás das coisas naturais. O mais importante para Jacó é saber se aumentou mais uma ovelha, se aumentou mais uma cabeça no gado, se ele estava rico, se não estava. Ele correu atrás disso. Até que um dia, Deus vem e muda o rumo de Jacó. E nós vemos nessa história que Jacó tinha as atitudes. E todas as atitudes de Jacó levou a um nome. Qual era o nome de Jacó? Enganador. Usurpador. É um belo nome, né? Quem quer ter esse nome aqui? Levanta a mão, de coração. Foi essa atitude, foi o que as atitudes de Jacó geraram. As atitudes de Jacó levou Jacó a ser conhecido como um homem enganador. Esaú fala, por isso que se chama Jacó, porque duas vezes me enganou. Roubou minha primogenitura e agora roubou a minha bênção. E nós somos assim também, dia a dia. Nós estamos preocupados com as nossas famílias. É importante preocupar? É. Mas não deve ser a atitude principal. São fatores que estão todos agregados a nós. Família, trabalho, emprego, escola, ministério, célula. E muitas vezes a atitude que nós tomamos é igualzinho de Jacó. O importante sou eu. O importante é aquilo que eu quero. O importante é aquilo que eu penso. O importante é aquilo que eu anseio. E não importa, eu vou passar acima de quem for. O mundo é assim. O mundo é assim, se pisa em cima de outras pessoas para ter o que quer. E quando vai ver, se você apurar e ver as consequências de atitude, você vai ver que muitas vezes rompeu com pessoas que muitas vezes amou. Rompeu com pais, rompeu com autoridades. Isso traz consequências tão grandes. Atitudes que não levaram ao propósito pleno de Deus. Até que um dia, Deus vem e muda Jacó. E Jacó reconhece o resultado das atitudes. E ele fala assim, não quero mais esse tipo de atitude. Não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver na minha força. Eu não quero mais viver enganando. E a pessoa que ele mais enganava era ele mesmo. Não quero mais viver isso. Não quero mais viver morrendo, correndo de medo do meu irmão. Ele cada vez, eu tenho certeza que cada vez que ele dormia e lembrava da família dele, a última coisa que ele lembrava era a promessa de Esaú: você vai morrer porque eu vou te matar. Você acha que Jacó estava alegre? Ah, meu irmão quer me matar, coisa linda. Você acha que é assim que ele vivia? Com certeza tinha traumas, com certeza tinha medos. E ele não queria ser, mas viver dessa maneira. E Deus vem e muda Jacó. E Jacó muda de atitude. Quando a gente muda de atitude, Deus muda o nosso nome. E se você conhecer e continuar estudando a história de Jacó, Jacó se tornou muito mais próspero quando ele teve encontro com Deus e mudou a atitude dele. Quantos querem ter um encontro com Deus nessa noite e mudar de atitude, amém? Atitude que vai nos levar a reinar. Outro homem de Deus que a Bíblia nos mostra, que também simboliza muitas vezes a nossa vida, foi Moisés. Moisés também teve atitudes que marcaram a sua vida. Quando Moisés nasce, qual era a ordem que tinha de Faraó? Mata. Israel já se tornava numeroso no Egito. E já Faraó vai e manda matar todos os filhos homens. E Moisés vai e nasce. E a mãe viu que o filho era bonito e cuidou do filho, mas ela não podia esconder muito mais, porque tinha uma ordem de matar. Ela vai e lança Moisés nas águas. Coisa linda, né? Tirado do círculo da família. Ele é arrancado da família para não morrer. E ele vai crescer aonde? Lá no Egito. Vai viver em uma terra que não era dele. Vai viver com gente que não era que nem ele. Ele teve que ser outro Moisés. Por quê? Porque ele teve que viver um padrão que não era o natural dele, da família dele. Cheio de complexos. Cheio de rejeições. Porque com certeza lá no palácio chegavam para ele e falavam assim: você não é egípcio, você é hebreu. Você é hebreu, você não é um dos nossos. Você é escravo. E ele cresce com esse dilema, rejeição, cheio de trauma, cheio de ferida. Teve dificuldade, tinha dificuldade para falar gago. E essas coisas foram marcando Moisés. Moisés vai e mata um egípcio. Olha como uma coisa vai levando a outra. Quantos de nós também não fomos assim? Arrancados por circunstâncias da família. Circunstâncias dentro da nossa família que também nos marcaram, cheio de complexos, cheio de rejeições, cheio de feridas, cheio, sabe, de muitas pessoas que tentam se autoafirmar na vida. Moisés também era um líder que tentava se autoafirmar. Deus vai falar com ele: eu vou ser contigo, mas Senhor, o que que eu vou falar? Não vão receber, não vão acreditar em mim, eu não sou nada. E Deus falou: eu vou pôr a palavra na tua boca, mas Senhor. Por várias vezes Moisés fala: mas Senhor, não tenho condição, não vou acreditar em mim, quem sou eu? E muitas vezes nós somos assim também, não tomamos atitude pelos traumas e pelas feridas que marcaram a nossa vida. Rejeições, dores no coração, sentimentos, palavras que vieram muitas vezes de pessoas que nós amamos e nos marcaram. E com certeza a nossa atitude foi motivada por essas palavras. Eu vou provar que eu posso. Eu vou provar que eu vou conseguir. Eu vou provar que eu vou além. Vai engolir o que falou. Tem alguém assim na igreja? Tem ou não tem, gente? Está assim, ó. Quando nós vamos ver as motivações, nós vemos que as atitudes estão cheias de motivações para provar algo. Para provar algo. Por circunstâncias que marcaram. Nem que tiver que usar toda a força natural, usa. E muitas vezes também levaram a atitudes. Moisés estava nessa atitude. Até que um dia Deus vem e muda a vida de Moisés. Deus vem e muda Moisés na taça ardente. Engraçado que... engraçado não. Nesses dois homens, teve que ter uma ação de Deus. Com esses dois homens, Deus veio. E pela ação de Deus, mudou a atitude desses homens. E esses homens foram transformados. Meu irmão, eu não sei a tua história. Eu não sei a vida que você está vivendo nesses dias. Eu não sei quais são as atitudes que você tem tomado. Mas tem muita gente dentro da igreja que fala assim: não, eu vou viver. Um dia, se Deus quiser, se for da vontade dele, ele vem e me muda. Eu vou viver da minha maneira. Eu vou viver dentro da igreja, fazendo o que eu quero. Se o Senhor quiser me usar, que ele vem e toque minha coxa. Se o Senhor quiser transformar minha vida, que ele venha com uma sarça ardente. Mas enquanto isso não acontece, é porque está bom. Eu vivo do meu jeito, eu vivo da minha maneira, eu vivo nas minhas atitudes, próprias atitudes, nos meus próprios pensamentos, não importando muita coisa. Ah, se eu quebrar com alguém, depois vou lá e peço perdão, não importa pessoas. O importante é fazer aquilo que eu quero ou aquilo que eu penso. Talvez você entrou assim nessa tarde. Deus quer mudança nas nossas atitudes. Deus quer que nós mudemos a atitude. E um dos maiores exemplos de atitude foi um homem chamado Davi. Davi era como nós. Era o menor da casa dele. Enquanto os irmãos estavam na guerra e trabalhar como no exército, dava status, né? Ele não cuidava de ovelha. Cuidava do rebanho do pai. Era o menor da casa dele. Ele ia para os irmãos e o irmão falou: o que você está fazendo aqui? Vai para lá. Vai cuidar do rebanho. Isso aqui não é para você. Isso aqui é para homem. Vai voltar para lá. Davi era como nós. Mas a atitude de Davi era diferente. A atitude de Davi determinou o rumo dele. A atitude de Davi trouxe consequências que nós vamos estudar agora. Davi sabia qual era a primeira atitude que ele devia tomar em todas as circunstâncias da vida dele. A primeira atitude de Davi era: eu não faço nada sem antes correr para a presença de Deus. Eu não vou fazer nada sem antes correr para a presença de Deus. Davi tinha as mesmas dificuldades que eu e você temos nos dias de hoje. na nossa época, nós na nossa época, ele na época dele. Davi tinha batalhas, Davi tinha guerras, Davi tinha pecados, Davi fazia tanta coisa errada como nós fazemos, infelizmente. Mas a primeira coisa que ele fazia era: vou correndo para o braço do Pai. Davi é uma papeleja. Ele chamava o homem do Senhor, perguntava: é da vontade do Senhor que eu entre nessa peleja? E se Deus mandasse uma ordem, ele ia. Davi sabia que não podia fazer nada sem estar na presença de Deus. E eu vou fazer uma pergunta para a igreja. E eu quero que você não responda, eu quero que você avalie a tua vida. Essa palavra é para nós nos dias de hoje. Tudo que está na palavra, esse manual chamado Bíblia, é o manual da minha vida hoje, da minha e da sua. Quando vem as batalhas, quando vem as circunstâncias, quando vem as dificuldades, em qualquer esfera da sua vida, pode ser no casamento, pode ser com o filho, pode ser com o pai, pode ser com seus amigos, com o patrão, com o pastor. Para onde você tem corrido? Ou será que você não tem corrido? Ou você fala: não, é do meu jeito, já sei o que tem que fazer. E vai trombando, e vai atropelando, e não se importa se machucou, se não machucou. Qual tem sido a tua atitude de vir no meio das dificuldades? Qual tem sido a atitude? Será que nós temos corrido para Deus? Será que nós temos entrado na presença de Deus? E falado: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou nessa dificuldade, Deus, olha para mim. Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não mudar essa situação. Enquanto o Senhor não me der uma direção específica e clara, eu não vou mudar. Eu não vou fazer nada. Tem um amigo meu que fala assim: enquanto Deus não falar, eu não faço nada. Sábio é esse homem. Meu irmão, enquanto Deus não falar, você tem que fazer, não faça nada. Sabe qual é a consequência da atitude de Davi? Sabe o que gerou em Davi? Como Davi chegou? Baseado nessas atitudes. Um homem segundo o coração de Deus. Quantos querem ser chamado por Deus um homem segundo o seu coração? A Bíblia fala que não houve nenhum outro rei como Davi. Como que você quer ser conhecido daqui a algum tempo? Como será conhecido a tua futura geração? Como a futura geração sua vai olhar para trás? E desculpe a expressão. Será que nós vamos, a nossa geração vai olhar para trás e falar assim: eu tive um vô, um bisavô Jacozão? Ou será que eu tive um vô que era como Davi, homem valente, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tudo que ele fazia, ele buscava a presença do Pai? Davi tipifica Jesus. Jesus falava: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Quero que você abaixe sua cabeça nesse instante. Quero que o Espírito Santo comece a mostrar quais são as atitudes que você tem tomado nesse dia, nesses dias. Quanto tempo faz que nós não corremos mais para a presença do Pai? Será que nós temos saído de casa, sabe, na correria do dia a dia? Nós temos tomado a atitude de independência de Deus? Não mais dependendo de uma direção, não mais dependendo de um assunto específico, de uma direção específica, mas indo no nosso braço, indo da nossa força, sabe, fazendo tudo no nosso natural, nos nossos pensamentos, o que importando é os nossos desejos. Quando foi a última vez que nós entramos e choramos na presença de Deus, falando: Deus, nós precisamos de Ti? Quando foi a última vez que nós sentamos na presença de Deus e falamos: Deus, não dou conta, eu não consigo mais viver nessa batalha, essa batalha não dou, eu consigo mais na minha força? Deus, muda a minha vida. Quando foi a última vez que nós corremos para a presença de Deus? Qual tem sido a tua atitude no teu trabalho, quando vem a dificuldade? Hoje o mundo fala: maior ameaça é você vai se tornar desempregado, vai ter um corte na empresa. Para onde você tem corrido quando vê essa mensagem? Quando você está na rua e você é autônomo E vem aquela roda de escarnecedor e fala assim: está em crise, o mercado está sem dinheiro, para onde você tem corrido? Será que você tem corrido para a tua força natural? Será que você tem corrido? Fala assim: é verdade? Você concorda com a mensagem do inferno? Ou você tem corrido: Pai, o mundo pode estar em crise, mas na tua presença não tem crise. Na tua presença não tem enfermidade que não tenha cura. Na tua presença não tem falta de nada. Porque quando eu estou na tua presença, eu tenho tudo. Porque quando eu estou na tua presença, eu sou completo. Quando eu estou na tua presença, eu não tenho medo. Quando eu estou na tua presença, eu não me sinto inseguro. Quando eu estou na tua presença, eu me sinto forte. Quando eu estou na tua presença, tudo muda. Quando eu estou na tua presença, aí é que eu sou forte. Quando eu estou diante de ti, Senhor, os teus braços me envolvem, me levam à vitória. Toda vez que Davi foi na presença de Deus, buscou direção, ele venceu. Pode abrir os olhos. Talvez você nessa tarde está precisando de uma grande vitória. Pode ser na sua casa, no seu casamento. Meu irmão, vou falar uma coisa de todo o meu coração. O teu casamento só depende da sua atitude. Se você acha que o teu casamento já acabou e não tem mais jeito, meu querido, vou falar uma verdade: sempre tem jeito em Jesus Cristo. Se você acha que tua esposa e teu marido não tem mais jeito, tem um lugar que eu vou te dar um conselho. Tem um lugar que você vai, que você começa a orar e clamar, chamado presença de Deus. E quando você ora, ninguém pode com Deus. Ele é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado, Ele entra na história. E quando Jesus entra na história, não tem jeito, só tem uma palavra: vitória. Só tem uma palavra: vitória. Talvez você está lá no seu trabalho e vem aquela mensagem: vai ter corte, hein? Se prepara, hein? Como da Varg, tem muitos. Talvez tenha alguém aqui da Varg, em desespero, porque teve o corte, é natural, ao ponto. Mas quando vem uma mensagem dessa, para onde você tem corrido? Se você correu para a presença do Pai, você está seguro. Você está seguro, porque no colo do Pai não tem desemprego que possa te tirar de lá. Porque no colo do Pai não tem nem enfermidade que possa te impedir de alcançar a vitória. Pastor, os médicos falaram que estão desenganados, é mesmo? E o que o Pai disse? É, o Pai, quem é o Pai? Ah, meu Pai nem sabe. É claro que não sabe, que tem que entrar na presença dEle. Quando você converte o coração para Deus e entra na presença dEle, tudo, o olhar, as mãos, os braços estão voltados para você. Lugar de conforto. Davi falava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Vai cair mil ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas nenhum em você. Você vai pisar o leão e o áspide. É na presença de Deus que você experimenta as melhores vitórias. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Pai, que fez os céus e a terra. Querido, querida irmã e querida irmã, há um lugar de vitória chamado presença de Deus. E vou falar uma coisa para você: quando Deus morreu, o véu se rasgou, mas seus umbrais estão lá te esperando para entrar. A porta está lá te esperando para entrar. Basta uma atitude: Deus, estou aqui, eu quero entrar, porque não tem melhor lugar no mundo. Eu falo para os meus liderados: a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher é estar na presença de Deus. Não é dinheiro, não é carro, não é casamento, não é empresas, que sabe, prósperas. A melhor coisa que um homem pode ter é uma vida na presença de Deus. E se você quer isso nesta tarde, queria que você ficasse em pé. Se você quer isso no teu coração, Deus não precisou ir até Davi. Deus não precisou ir até Davi. Davi desde pequeno sabia para onde ele corria. Davi desde pequeno sabia que se tinha um leão, que podia vir um leão, podia vir Golias, podia vir urso, podia vir o que for. Ele sabia que ele tinha uma costa larga, chamado o Deus de Israel, o Deus vivo que reina para sempre e permanece, e tudo que ele faz dura para sempre. Aleluia! Davi sabia o lugar dele. Davi sabia qual era a primeira atitude. A primeira atitude de Davi como rei é trazer a arca. E a arca simboliza a presença de Deus. Meu irmão, nessa noite, minha irmã, nessa tarde, início de noite, vamos trazer a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus nessa tarde. A presença de Deus não é só para pastores. A presença de Deus não está limitada a ninguém. A presença de Deus é sua. Está dentro de você. Basta nós cada dia, Senhor, toca a minha vida. Senhor, me traz direção. Senhor, me leva a lugares onde eu não tenho visto. Me leva, Senhor, aquilo que eu não estou vendo. Me mostra. Senhor, me mostra onde eu estou errando. Mas, Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira. Eu não quero mais viver minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta sem estar longe de Ti, estando longe de Ti. Mas nessa tarde eu quero correr para a presença do Pai. Presença de conforto, lugar de paz, lugar de cura, lugar de vida, lugar de transformação. Se você quer nessa noite mudar de tudo, levante sua mão. Nós vamos cantar um cântico. E você no seu lugar fala: Senhor, nós vamos estar orando aqui. Pedir o João, que está, pastor, o apóstolo João está orando com a gente. Mas que no seu coração, nessa tarde, Senhor, eu quero entrar na tua presença nessa tarde. Mas eu quero ficar aqui. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Eu não quero mais fazer nada sem a tua direção. Se você quer isso, levante a sua mão. Nós vamos orar.
Glória a Deus. Levante a sua mão, vamos declarar isso juntos, que nós queremos a presença de Deus. Muitas vezes a nossa mente, as nossas preocupações nos roubam a presença de Deus. Mas essa tarde nós vamos dar ordem a nós mesmos, declarando: Senhor, não importam as minhas preocupações, não importam as dificuldades, acima de tudo eu quero a tua presença, amém? Você pode orar também no seu lugar e dizer junto comigo: eu quero a tua presença. Ore com as tuas palavras, levante a sua voz em nome de Jesus. Senhor, nós, segundo a tua palavra, ó Deus, segundo a presença do teu Espírito que está aqui nesta tarde, nós queremos ser envolvidos por ti, ó Deus. E nós oramos agora, rendendo a ti, ó Pai, as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos traumas, os nossos desejos, os nossos anseios. Porque sabemos, ó Deus, quando os nossos olhos estão sobre estas coisas, então nós ficamos roubados, nós somos roubados da tua presença. Ó Deus, a tua palavra não tem lugar em nós, porque nós estamos envolvidos e preocupados com tantas coisas. Mas nesse momento nós nos rendemos a ti e nós declaramos com a nossa boca: caia por terra toda preocupação, caia por terra todo desejo, caia por terra todo trauma, caia por terra tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, de reconhecer a tua presença. Senhor, nós te louvamos porque tu estás aqui, tu estás aqui, a tua palavra está aqui, o teu Espírito está aqui, a tua liberdade está aqui, Senhor, e em tua presença que nós queremos estar, viver, nos mover, Senhor, em tua presença é que nós somos transformados. Oh, então vem Espírito Santo de Deus, enche este lugar com a tua presença, Senhor. Enche este lugar da tua unção, enche este lugar, Senhor, e enche a nossa vida, e toca a nossa vida. Oh, meu amado, em nome de Jesus, recebe a presença de Deus que te traz paz. Recebe a presença de Deus que traz força para a tua vida. Recebe a presença de Deus que alinha as tuas emoções e os teus pensamentos. Recebe a presença de Deus que te traz tudo aquilo que você precisa. O Senhor está dizendo, você não precisa lutar com as tuas forças naturais. Você não precisa usar as tuas habilidades. Você não precisa usar a força do teu braço. Porque no Senhor há uma vitória para você. Em Deus a alegria para você. Em Deus a provisão para você. Mas acima de todas essas coisas, Ele está disponível a você. Como diz a palavra, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se em teu coração, se no teu espírito, de todo o teu coração, com toda a tua sede e com todo o teu ser, você diz, Senhor, eu te quero, eu te desejo, Senhor. Como a terra seca clama por água, eu clamo por ti. Se em teu coração está assim, então o Senhor diz, eu venho a você. E quando Ele chega, quando o Senhor chega, então com Ele chegam todas as coisas que você tem necessidade. A tua vida, a tua vitória está na presença de Deus. E a presença de Deus está disponível a você hoje. Vamos cantar esse cântico. Enquanto nós cantamos, entra com todo o teu ser, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todos os teus sentimentos na presença de Deus e deixa Deus transformar você, amém? Aleluia, vamos cantar. os teus olhos fechados. Eu quero fazer a você um convite. Sabe, esses homens de Deus um dia tiveram um encontro muito especial com Deus. Um dia, Jacó entendeu que ele precisava se agarrar com Deus. Um dia Jacó entendeu isso. Ele disse: Senhor, eu te quero e eu não te largo. E o Senhor fez menção de deixá-lo e disse: eu não te largo até que o Senhor me abençoe, até que o Senhor transforme a minha vida. E ele teve a sua vida transformada e o seu nome transformado. Um dia Davi entendeu e ele então disse assim: Senhor, se o Senhor quisesse rituais, eu te daria. Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu também te daria. Mas Davi entendeu uma coisa, ele disse que entendeu que o sacrifício que agradava a Deus era um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado, um coração derramado na presença de Deus, Deus não despreza. Eu quero fazer um convite a você, dizendo que a nossa vida começa quando nós reconhecemos quem é Jesus em nossa vida. E sabe, nós precisamos de um momento, de um tempo, onde nós vamos reconhecer Deus em nossa vida, diante dos céus, diante do mundo espiritual, diante das pessoas, diante da igreja. Jesus Cristo disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Então, é nesse momento, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós o recebemos em nosso coração, é que Ele recebe a nossa vida e Ele te dá um poder. Ele nos dá um poder, sabe? Há um poder liberado de Deus para nós que nos faz filhos de Deus. Jesus, na sua palavra, diz assim: que Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E que poder é esse? Esse poder é o poder que Deus nos dá quando nós dizemos na presença dEle: Deus, eu te quero. Jesus Cristo entra na minha vida, entra no meu coração. Quando nós declaramos isso diante do Senhor, há um poder de Deus que toma a nossa vida espiritualmente e nos tira de um reino e nos transporta para outro reino. Nos tira de um reino de trevas, onde o diabo, os problemas, o medo e o pecado e tantas coisas dominavam a nossa vida, e Ele nos coloca no reino do Filho de Deus, do Filho amado de Deus, no reino de Jesus, onde Deus domina sobre a nossa vida, onde existe graça, onde existe paz, onde existe cura, onde existe perdão, onde existe alegria, onde existe vida eterna. Eu quero fazer um convite para você hoje. Quantos aqui querem declarar Jesus como Senhor da sua vida? Levanta a sua mão e nós vamos orar com você. Levanta a sua mão bem alto, se você quer dizer para Jesus: Jesus, eu te quero na minha vida. Eu quero esse poder aí, que transforma, que restaura, que nos dá vida eterna, que enche a nossa vida, que nos transforma. Isso não é uma religião, é Jesus Cristo vivendo na nossa vida. E se você quer, faça um sinal assim com a sua mão bem alto, porque...